Olá, aqui é Pete.
Oi, eu sou Mônica.
Oi, aqui é Gabi Amarantos.
Oi, eu sou Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa.
Salve, salve, simpatia! E, Pete, que linda essa versão da Adele. A Pete sabe que eu sou muito suspeita para falar, porque eu amo versões. Eu fico pilhando ela para fazer um álbum.
E essa música é muito gostosa,
muito maravilhosa.
Né?
Nossa, charmosa. Tô de bom. Saia Justa Verão no maravilhoso Parque Bulemarques, em São Paulo. Uma estação que mexe com o corpo e com situações inesquecíveis. Então vamos lá, a pergunta da entrada, não é mais da saideira, da entrada. Uma palavra-chave das suas lembranças de verão.
Maconha, né, gente?
Então, maravilhosa.
Ah, meu Deus, vou na Larica?
Larica.
Nossa, aí eu já vim com sundae, três bolas, chocolate, creme, morango,
banana
muito
split.
Banana split. Muito verão.
Gente,
isso.
Eu tô pensando aqui, o que eu vou falar?
Geladinho.
A gente chama de chope. Chope.
Mas
a gente chama de chup-chup. Começamos com polêmica, Brasil. Como é que chama o geladinho, chope ou chup-chup na sua terra?
Não é nem polêmica, isso é o Brasil, né?
Isso é maravilhoso.
Canto com um jeitinho. E aguarde, porque o Sorvetologia vai esclarecer essa questão.
Adoro.
Mas praia, né? A primeira que me vem é praia. Porque eu sou uma pessoa que eu não posso viver muito tempo sem um bom mergulho no mar.
Sua cara é uma praia. Eu olho pra você e já vejo a personificação da pessoa da praia.
Eu sou da praia. Eu sou da praia no inverno, na primavera, no verão, no outono, no inverno, com chuva. As praias é lindo com chuva.
Enquanto mais quem mora, a gente que mora em São Paulo, amor, vai pra qualquer lugar de praia, pode estar tempestade, que a gente vai pra praia.
Praia com chuva bate na madeira.
Dá um mergulho, no desespero.
Bom, desespero total. Claro. A gente tá pegando 3 horas claro. E meia pra chegar no praia.
Mas minha filha, já peguei muito com prazer, tá? Com prazer. Tem coisas que a gente até queria, gente, mas não esquece. Após uma grave depressão, o bilionário chinês do setor de tecnologia, Shen Xiaoqiao, eu acho que é mais ou menos assim que fala o nome dele, passou a investir nos centros de pesquisas da mente, investir muito, tá? E mecanismos que causam dor e sofrimento aos seres humanos. A intenção é hackear o cérebro para acabar com o sofrimento. Até onde podemos ir para acabar com os desassossegos e martírios da alma? Para começo de conversa, vamos logo ouvir a neurocientista Cláudia Feitosa.
A nossa vida, ela é feita de contrastes. E é por isso que o "e foram felizes para sempre" nunca vira filme. A lição que fica é que não dá para viver sem sofrimento. Mas nós podemos aprender a lidar melhor com os sentimentos e principalmente o sofrimento por meio da ciência. Esse aprendizado é difícil porque o nosso cérebro é extremamente preguiçoso. Por exemplo, quando você acaba um relacionamento querendo fugir do sofrimento ou querendo apagar a pessoa, você não aprende. E aí, as chances de cair num novo relacionamento muito parecido com o anterior são muito grandes, ou seja, você acaba repetindo os mesmos erros. Mas encarando esse aprendizado, você consegue driblar o seu cérebro preguiçoso e evita cair na mesma cilada, porque você passa a ter mais controle sobre como você se sente.
Estou curada! Eu não senti nada! Meu Deus do céu! Agora que eu tô vendo, o que eu sentia não era amor, era orgulho ferido.
Entender o que eu sinto é o primeiro passo pro eu controlo como me sinto. Parece bobagem, mas isso requer tempo e muita atenção. Só assim é que nós realmente conseguimos ser realistas acerca de nós mesmos, que por sua vez nos leva a uma vida mais feliz. Mas que é muito diferente de ser feliz o tempo todo. Algo impossível para os nossos cérebros. Então, não adianta querer se apegar às experiências boas, porque elas vão passar. Da mesma forma, é bom lembrar, durante os momentos negativos, que eles também vão passar.
Ué, não era de calabresa?
Comi as calabresas ontem.
Pô, Pedro, sacanagem comer toda a calabresa e deixar sua massa?
Tava ninando ali, eu precisava comer o que dava pra comer. Sacanagem você deixar a mamadeira toda suja aqui em cima da pia, né?
Eu posso lavar isso aí agora. Essa calabresa não vai voltar?
Nossa, eu não sabia que você era apaixonada por calabresa. Eu vou lá fora e vou comprar 3 pizzas
de
calabresa.
Obrigada, thanks.
Aliás, tô indo lá comprar sobremesa pro Réveillon na casa da minha mãe.
Como é que é? O Réveillon na casa da sua mãe? Você na casa do meu pai?
Você falou que era chato o Réveillon na casa do seu pai?
Sim, é super chato. Mas eu falei que a gente ia. Você tem que me consultar.
Você tá chateada por causa da pizza?
Eu tô.
Eu vou lá comprar pizza.
Não, tô ótima. Não precisa não, vou comer essa daqui.
Vai comer essa daqui.
O sentimento, ele é sempre uma interpretação. E você sempre pode escolher um sentimento que te seja mais benéfico.
Ainda bem que tá tudo bem, né, gente? A gente não tá nem ferrada, né? Tão fácil, né?
Assim, eu vou te falar vai, o seguinte, não. Pegar esse VT, vou traduzir para o chinês e mandar pro bilionário lá, falar que não adianta, amor.
Não adianta. Não tem
não
como.
Vai ter, tá, não vai ter como
inclusive,
apagar.
Inclusive, eu acho uma loucura isso, né? É. A gente buscar apagar os sofrimentos, sendo que na maioria das vezes, são eles que nos constituem e que nos fortalecem e que nos fazem aprender e que nos fazem ser melhor. Então, fiquei pensando nisso.
Mas acho que
até onde vai? Claro que tem determinados traumas que o desejo, sim, de apagar. Mas e o que a gente ganha depois? O que a gente aprende depois de cada processo que a gente passa?
Gente, o moral da história é que ela fala, não dá pra ser feliz o tempo inteiro. A vida são momentos alegres. Então, sim, tudo vai passar. Os momentos ruins vão passar, graças a Deus. Que vai passar, meu Deus, graças a Deus. Os momentos vai bons passar. Também vão passar. Entendeu? Tudo passa. Não dá pra acreditar em nada. Tudo passa. E ela aqui, fala... Né? Oi?
Você já leu na minha
tudo terra. Vai passar. É isso. Entendeu? Tá tatuado na perna da nossa colega.
Tudo vai passar.
Entendeu? Mas é quando ela fala que é pra nem você se exaltar tanto e nem tanto ao fundo do poço, é melhor manter o equilíbrio, é isso que eu não consigo. É eu, quando assim, tô feliz, eu não. Tô...
É que tem um recorte...
Quando eu tô triste, eu tô muito no fundo também,
tem um recorte
entendeu?
Da história, que é a questão da depressão, que foi o que levou ele a investir bilhões...
E olha e só, outro
é maravilhoso. E a depressão é um processo químico.
É, não, e é maravilhoso, se tiver uma coisa pra diminuir a dor da depressão, a
mas
dor
tem,
de doença, de Alzheimer. É. Imagina a vida sem analgésico, imagina a vida sem antibiótico. Que bom que a ciência tá evoluindo.
Nas patologias psiquiátricas tem remédio.
Sim,
tá tudo
tem.
Bem. É outra coisa.
É outra coisa, entendeu? É
não,
outra...
a dor da... Eu conheço uma família que vive o processo do... Conheço intimamente. Do Alzheimer, por exemplo. Seria maravilhoso poder sim. apagar o cérebro dessa pessoa e ela tá com a claro. Gente. Porque você sim, estar ali fisicamente
fica,
com a pessoa...
Né? Tá ali,
é uma
né?
dor horrível pra família inteira. Então isso é bacana. Agora, essas dores que nos...
Que nos fortalecem,
que nos fortalece... Sim, sim, amor faz parte do pacote.
Faz parte. Você sabe um negócio que me chamou a atenção? Sobre essa coisa do cansaço. De como a gente administra sim. os nossos sentimentos. E que quando a gente está mais cansada, a gente, obviamente, não consegue administrar sim. tão bem os sentimentos. Eu me sinto exatamente assim. Quando uhum. eu tô cansada, eu sou que nem uma criança. Eu choro por tudo.
Uhum. Eu procuro não tomar decisões importantes, inclusive.
Não, eu choro que nem criança porque... quando eu tô cansada.
Mas o problema é que antes da decisão de não tomar decisão, a gente já derreteu.
Já rolou um mel
comigo
de gão
eu sou aí. Assim também. Você já transbordou. O copo transborda muito rápido.
Mas como
é um
não
fio
chegar
muito tênue.
É, nesse porque... nível de cansaço na sociedade que a gente vive.
É impossível. A sociedade do cansaço.
A gente vive a sociedade do cansaço. Agora, o que seria também do prazer se não fosse a dor, né? Elas
a minha pergunta
ali.
Era mais pop do que essa. O que seria da vida sem sofrimento?
Não tem como.
Não teria sofrência,
olha
meu
só.
Amor.
Na hora
como é que vai viver sem sofrência?
Na hora que ela...
Só vira... porque não teria sertanejo, não teria brega, não teria não, pagode, não teria samba, não teria bossa nova.
Não teria poesia.
Olha só, não e complementando, não teria literatura, não teria cinema, não teria teatro. Quando ela vira e fala... foram felizes para sempre, disso depois ninguém nunca viu, porque na dramaturgia, na literatura, no cinema, na música, se não tiver o sofrimento, o conflito, não existe.
Não existe história, né?
Não existe história.
Não, e quando foram felizes para sempre, o filme acaba e não tem a parte 2, né?
Não, claro que não.
Não, a novela, fim, acabou. Aí
acabou
você
ali,
fica na imaginação.
Exatamente.
Aquele casamento realmente...
Porque, assim. Aí você se pergunta, por que o sofrimento é bom? Não, porque através da literatura, a gente se identifica com as dores e vê como que a gente pode passar por cima, como a gente pode reverter, como a gente pode se reerguer novamente.
Vivência
a história evolução, do herói, né? Entendeu? Então tem tudo, tá tudo isso.
A vida sem sofrimento seria um campo de Teletubbies.
Não sei.
Essa imagem é terrível.
Isso me causa muito sofrimento.
Isso me causa um certo pânico.
Você seria o amarelinho.
Será,
poxa, gente, eu tô chateada, porque não tem Teletubbie gótico.
Inventar um pra você.
Sofrimento.
Todo vestidinho de pretinho ali no meio com as bolinhas coloridas. Pode, umas bolinhas pode pôr.
Pode,
né?
Pode. Bolinha, a gente aceita.
Vou continuar algumas provocações. Se pudesse, eliminaria alguma pessoa da sua vida?
Eu eliminaria.
Quem, Gabi? Aquela já.
Pro
quem?
Coletivo ou só pra você?
Não, eu tô pensando no individual.
Tá, tá, que eu, na hora tá. Eu pensei no coletivo, então...
Eu tô pensando... Não, no coletivo, foi... amor, acho que a resposta é unânime. É.
Pulando essa resposta,
Pustando
óbvia.
Essa resposta muito óbvia, pessoal, por favor, é. Que eu espero que tudo realmente vá passar como está a tatuagem da colega, eu eliminaria um relacionamento extremamente traumático, que me deixou traumas até hoje, que eu ainda não consegui superar e acho que vou levar um grande tempo pra superar. Eu eliminaria essa pessoa.
É que às vezes as pessoas dizem, né, que talvez você se cure, você passa tempos sem lembrar. Claro, hoje em dia você passa tempos sem lembrar, mas fica lá num HD, né, lá no fundo, no fundo, no fundo, vem aquilo.
E vai pro onírico, porque de vez em quando, por exemplo, eu sonho, aí a dor volta, e agora eu tô caindo na minha própria contradição, porque eu acabei de dizer há alguns minutos atrás... Que essa parada parece uma loucura, né? De eliminar
mas
essa
um
dor
limite,
e esse sofrimento.
Né?
Mas agora eu tô revendo o que eu acabei de dizer e mudando de opinião agora, dizendo que eu com certeza queria eliminar esse boy lixo aí do passado.
É, porque tem dores que são que me causou muito dores profundas.
Muito profundas.
Não. É. Pode eliminar. Tipo,
é,
pode
tô tentando,
eliminar, deve.
Estamos fazendo terapia pra isso. Estamos expurrando, fazendo música.
A Mônica, olha a Mônica. Agora ela vai quebrar. Olha a Mônica.
Parou,
não, muda, não muda, não muda.
Pausa
a
dramática.
Mônica, ó, a Mônica tá numa pausa dramática. Ela tá assim há minutos já.
Eu tô vendo uma lágrima nesse olho.
Eu fiquei pensando aqui de todas as pessoas que, de uma certa forma, me incomodaram ao longo da vida e de alguém desse momento, mas eu acho também que eu... Talvez eu tenha ido pra frente também, porque o que essa pessoa me provocou, me impulsionou pra algum lugar, entendeu? Não sei. Eu acho que não me eliminaria, não. Tá, não tô lembrando. De repente essa pessoa assim. Até tá me eliminando,
ai,
entendeu?
Gente, que bom.
Tudo bem, problema.
De repente tem gente me eliminando.
Eu digo que vocês são muito evoluídas. Eu não cheguei nesse nível de evolução.
Mas não é evolução,
vocês
estão falando sobre isso.
Cada uma
não,
é evoluída, não.
É evolução,
cada uma
não,
tem uma
Gabi.
Dor. Talvez a sua... Não dá nem pra gente comparar as dores. Mas talvez o que te causaram seja muito mais forte do que o que foi causado pra gente. Eu tive uns boy lixo também, né? Mas que... Eu tiraria.
É que eu nem queria entrar nessa questão, mas aí quando chega na parada da mulher preta e eu penso na solidão e penso nessa coisa de verão e relacionamentos e relacionamentos que eu fui privada por conta disso, aí começa a vir uma dor assim que não é legal. Mas é...
Mas te fez também estar nesse lugar que você tá hoje.
Também tem
conta
isso.
Sua história,
é ficar atenta a isso, que também construiu e que também fez chegar aqui nesse lugar. É importante ficar atenta.
Total, te fortaleceu,
sim,
né?
Com
te
certeza.
Fortaleceu e aí talvez a palavra, você falou, a gente tá falando sobre eliminar.
Forte, né?
Talvez a gente pense em expurgar. Porque eliminar você não vai
não
totalmente.
Como,
você viveu isso. Clarice Lispector, né? Eu não sei qual dos defeitos sustenta esse edifício. Eu não sei qual deles. Porra. E expurgar, porque tem isso. Não só coisa de relacionamento, mas eu fico pensando, por exemplo, numa mulher que teve um pai abusivo. Como é que ela cresce com esse sofrimento? E como é que ela expurga? Porque ela não vai eliminar aquela pessoa da vida dela, não vai. Esse cara
ela
existiu.
Vai ter que lidar com isso.
Ela vai ter que
lidar
com isso. Como nós teremos que lidar. Então, eliminar é deixar de existir. Isso não vai acontecer. Aquela dor, ela vai se transformar em alguma outra coisa que a gente espera seja aproveitável pra gente.
Sim. O budismo, ele fala, né, que a maioria do nosso sofrimento... Ele é ilusório. Ele é um apego que a gente tem a um desejo. A gente não consegue desapegar de algum desejo. Aquilo causa um certo sofrimento.
Tem esse e tem aqueles que infligem a você. Que de repente é uma coisa que te aconteceu na sua vida. Que você não esperava ou não quis. Tipo essa história.
Mas aí você pode se apegar também a isso.
Aí
e não conseguir.
Você se apega àquele sentimento e não consegue transcender. Por isso que a gente
filosofia
tem que trabalhar.
Filosofia
agora,
você
tem que
vê
estar
por
com
aqui
tempo.
Também. De volta com o nosso Saia Justa Verão e questionando. Hoje a gente está assim, não sei porquê.
Filósofas questionadoras.
Será que a mentira que contamos para nós mesmas também tem perna curta? A gente até sabe que tem, mas dependendo do momento, vale a pena arriscar. A mentira, tipo engana, que eu gosto, pode funcionar para aliviar a expressão ou exorcizar nossas dores. Quem nunca contou uma mentirinha para si mesma? Do tipo, nem tô com ciúme dele. Essa é clássica, vai.
Nunca mais vou... Não, eu não sinto falta do ex.
né?
Amor, mais? Sabe que, mais? Outra que é maravilhosa. Não, comigo ele é diferente.
Adoro.
Amor, comigo ele é diferente. É, a outra é que diferente. Eu amo também é o seguinte. É, amor, não deu conta de você, é muito poderosa. Gente, eu não aguento mais.
Não, mas isso é ele contando sobre
ele
a gente.
Ele contando, a gente mesmo.
Não, é você achando.
Não, isso é eu achando. Isso é um amigo seu falando pra amor, não deu conta. Você é muito poderosa. Eu não, com certeza. É. Não deu conta, amor. Sou muito mulher, independente.
Vem cá, óbvio. Antes da gente continuar, vamos abrir a escuta para a professora Giane Tavares, psicóloga e doutora em saúde da página Saúde Mental da População Preta.
Por que que a gente cria tantas desculpas, né, para esse outro ou para essas situações que não são tão boas para nós? Porque é muito difícil a gente se dar conta de que nós não somos amados, amadas, de que nós não escolhemos bem, ou que nós não escolhemos bem naquele momento específico, naquela relação específica, ou que nós temos já um padrão já mais repetitivo de mais escolhas. Então, é muito difícil se dar conta disso. E não é que exista menos sofrimento, mas a gente tem um amortecimento, né? Essas mentiras, esses auto-enganos, essas histórias que a gente conta para conseguir lidar com essas relações complexas, complicadas e difíceis que nós temos, elas funcionam como almofadas amortecedoras, né, desse sofrimento. Então, continua-se sofrendo, sofre-se muito também, mesmo sem criar essas histórias, esses auto-enganos. Mas é como se a gente meio que desviasse um pouco o nosso foco, e é o nosso foco, daquilo que nos causa ainda mais dor, né? Que a gente se dá conta de que talvez na nossa vida, e é importante a gente salientar isso, talvez ao longo da nossa vida nós tenhamos tido experiências que não foram boas, que não foram legais, e que nos ensinaram a fazer essas escolhas, às vezes, de novo, repetidas, né, por parceiros e parceiras que efetivamente não ficam conosco, que não vinculam conosco. Então, a gente precisa considerar que na infância, na adolescência, nós temos uma série de experiências que são mediadores importantes de como é que nós vamos escolher parceiros, de como é que nós nos vinculamos com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. Obviamente, não é algo determinante, né? E isso pode ser mudado. Mas é importante a gente saber que relações anteriores a essa que a gente está criando, né, essas mentiras, esses auto-enganos, essas histórias, essas relações anteriores, elas são fatores importantes para essa escolha e essa relação atual.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Adorei a figura de linguagem da almofada. Né?
Maravilhoso.
Parece que é uma almofada que a gente coloca pra dar aquela acomodada. Mas eu acho que,
né,
muitas vezes a gente não percebe.
Tá
tão lá no fundo.
A gente não só não percebe como a gente pega a almofada, a gente ainda borda, enfeita, se apega e não desgruda dela.
Bota em cima de um tapete, tá tudo lá por baixo.
Será que tudo bem também? A gente amorteceu um pouquinho a dor? De repente alguém vira pra você e fala: amiga, você é tão maravilhosa. Esse cara não teve olhos pra você. Esse cara, você não deu conta de você. Tudo bem isso também amenizar a nossa dor. Tô pensando isso aqui agora, sabe?
Olha só, eu acho que ninguém aguenta ouvir todas as verdades a seu respeito.
Exatamente.
Só pequenas doses em determinados momentos.
Nem um pouquinho de dose nenhuma.
Eu li uma coisa sobre isso.
A gente tá falando de um relacionamento da gente com a gente mesmo de frente pro espelho.
Não é com outro também, não?
Não, a gente tá
falando. Porque a Mônica tava falando de alguém falar pra você.
Não, alguém fala. Ela tá sofrendo.
O auto-engano. Vem a pessoa, fala, você acredita e vende aquilo. E compra aquilo. Pra até minimizar. Naquele momento, o que eu acho que não pode, dando prosseguimento a esse raciocínio da Mônica, é a gente viver nessa ilusão.
Não, claro que não.
Claro que muitas vezes é muito caminhão mesmo, parede, né?
Mas se isso se repete...
Mas muitas vezes a gente também tem os nossos problemas.
Mas se isso se repete? Toda vez você é muito poderosa, amiga? Você não deu conta? Toda vez?
A gente fala muito amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, bora pensar assim, engane ao próximo como a si mesmo. Porque se você se engana de vez em quando, pra
nada
poder
que
aguentar...
de vez em quando é ruim.
Engane ao próximo como a si mesmo. Gente, o auto-engano, ele é um jeito de não encarar a realidade. E tem hora que a gente simplesmente não consegue.
Eu acho que
quando isso se torna uma prática constante de alienação e que você perde a conexão com o que você é de verdade, aí eu acho que é um problema. Porque aí você rolou um delírio aí.
Total.
Mas de vez em quando você chega e fala assim, quer saber?
Quer fugir do sofrimento, né, amiga?
É o momento
que você quer fugir. Exatamente. Tudo que você quer é essa fuga, se auto-enganar mesmo.
Afinal de contas, não existe um ser humano que dê conta de tantas expectativas.
Por exemplo,
é porque é muita expectativa.
Por exemplo, início de relacionamento.
Eu amo expectativa e realidade, porque coloca a gente numa real, né?
Especialmente em relação a relacionamento.
Porque o objeto que a gente tá falando.
O objeto que você ama, o objeto da sua paixão, ele é o que cabe na sua necessidade. Você já pensou sobre isso? É difícil você pensar no amor altruísta, inocente, um amor pelo amor. O amor, ele é uma troca. Você ama aquilo que te faz sentir aquele amor. Então, esse objeto de desejo, ele cabe no ideal que você tem. Quando aquilo vai se esvaindo com o tempo, esse auto-engano começa a acontecer.
No ideal, numa idealização. Tanto que início de relação, é um pouco auto-engano, né?
Totalmente.
Muito. É muito auto-engano, mas ao mesmo tempo...
E quando a ficha cai, né?
Mas é tão bom, depois, né? Ah, é maravilhoso. É que essa cegueira inicial me fala. É um sonho.
Agora, quando a gente fala de mentira, a gente não tem uma tendência... a achar sempre que a mentira é do outro?
Eu acho.
É, claro.
A culpa é do outro.
Não, com certeza.
Essa autocrítica.
A gente fez isso, aí por isso eu fiz essa mentirinha.
Isso é clássico. Você faz terapia de casal, a primeira sessão é um tentando convencer a terapeuta de que você tem razão e o outro é 100% culpado. Né? Aí depois você vai entendendo.
Isso deve ser um inferno, gente.
Aí depois você vai entendendo com o tempo. Aí o outro também tenta convencer. Aí depois com o tempo você vai entendendo que os dois remaram até ali juntos. A gente chegou até naquela situação por culpa dos dois. Os dois colaboraram pra aquilo.
Eu nunca fiz. E é assim mesmo.
Exatamente assim. Primeiro você fala.
Não, nunca fiz. Já pensei em fazer. Depois a gente assistiu uma série.
Que deu uma terapia de casal
e a gente viu que deu tão ruim que a gente ficou meio traumatizado. Falando, melhor não.
Mas tem essa fama, terapia de casal.
Mas acho que é legal ter essa experiência.
Mas acho legal, assim, até pra preparar uma separação mais... Mais civilizada.
Ou seja, amiga, pode se você ser, está pensando entendeu? Em se separar nesse momento, ouça o conselho.
Não, assim, eu acho que é pra certos momentos você ter umas três sessões com uma mediadora pra poder você entender aquela situação.
Porque ali, talvez, tô imaginando, ali talvez as mentiras vão cair por água abaixo. Porque é quase que um cara a cara.
Sim, porque o cara vai falar
com
de você.
Com o mediador.
Eu amo mediação.
É porque a pessoa vai falar de você.
Mediação de conflito é bom?
É bom, né?
É bom. A pessoa vai falar de você e você vai falar assim, cara, eu nunca ouvi dessa forma esse olhar pra cima de mim desse jeito.
Olha, então, ponto de vista é tudo, cara. Porque tem isso mesmo. Outro dia eu tava fazendo alguma coisa de um trabalho que eu gravei. Ó, não tem nada a ver mais com relacionamento. E aí eu falei, eu achei que eu não mandei muito bem. Que eu tava meio, sei lá, insegura. Que eu podia ter me preparado melhor. Aí corta a cena pro depoimento da figura que trabalhou comigo. Caralho, ela botou pra fuder. Não sei o que lá, arrasou e não sei o que. Eu fiz, como assim?
Essa pessoa não sou eu. Mas no fundo, você sabia que você tinha mandado bem.
Não achava. Até o momento que eu vi o outro ponto de vista, eu falei, de repente eu até não mandei tão mal assim. Então é sobre essa coisa do auto-engano. Eu acho que eu tava me auto-enganando pro lado da baixa autoestima. Pro lado crítico de mim mesma. Tipo, eu não dei conta.
Agora, voltando pro relacionamento, eu cheguei a fazer listinha das mentiras mais
Nossa,
clássicas.
Gente, que preparada.
Eu vou falar primeiro e vocês, pra puxar a memória de vocês, aí vocês vêm com outras. Não, eu não tô com ciúme. Isso, eu cometo.
Você comete esse?
Cometo. Não, eu não sou ciumenta, tá, Pete? Mas de vez em quando sinto. E tudo bem, porque tem a ver com aquele momento. Daqui a pouco já esqueci. Mas
eu
é um
também.
Clássico falar. Não, nem fiquei com ciúme. Fiquei sim. Pouquinhozinho, mas fiquei.
Ai. Eu também não sou ciumenta. Mas... E também eu sinto ciúminho, assim, de alguma situação que me sobe o sangue, me sobe ódio. O ódio também já baixa rápido.
Eu tenho uma de ódio. E essa é a minha cara. A pessoa vem e quer falar não sei o que. Assim, não, não vou falar, que senão você vai ficar brava. Não, pode falar, não vou ficar brava. É.
Fala pra tu ver.
Fala.
Esse
auto-engano é ótimo. Pode esse falar é que eu não vou ficar
brava. Imagina, eu não vou ligar, pode falar.
É. Vai,
eu tenho uma muito clássica, mas eu não acho que é muito profunda pra relacionamento. É só um auto-enganozinho, assim, basiquinho.
Ah, as minhas são basiquinhas
que
também,
é tipo,
vai.
Não, eu vou me arrumar rapidinho, não vai demorar.
Ah, essa
puta,
é
Gabi,
eu,
você essa, não tem coragem
eu
de falar isso,
rapidinho. Tô pronta.
Cara, você rapidinho. Não tem coragem de falar isso.
Não, e outra também, que de verdade eu falo muito, aí eu... Nossa, amor. Como você tá linda, o que que você fez? Nada, amor, acordei assim, só botei um vestido.
Aí você fala no... Aí você fala no
a pessoa passou assim. 5 horas se maquiando, fazendo... Não, não, não. Só botei o primeiro vestido que eu encontrei.
Botei um vestido de amarelo e fui ali gravar
o
verão.
Essa do horário eu me identifico muito, gente.
Já
tô pronta em meia hora. É impossível. Você. Tô me enganando. É, a pessoa não vai ficar pronta em meia hora.
Você
mesmo.
Deve ter uma que meu marido tem muita.
Qual?
E que eu tenho muita raiva dele.
Qual?
Tô chegando.
Tô chegando.
Tá chegando aonde?
Quem?
Tô chegando. Pode ser que ele esteja chegando num posto de gasolina.
Não, né?
Ele esteja chegando na floricultura, mas em casa ele não tá chegando.
Eu não gosto disso também, não.
Olha
você
só,
tá chegando, tá chegando.
Eu sempre pergunto, tá enganando quem, cara?
Gente, só fala onde você tá. É tipo, não precisa.
Agora,
dizer
sem
que
querer
não.
Puxar a sardinha pra São Paulo, mas depois que eu vim morar em São Paulo, melhorou muito isso.
Lógico.
Muito.
Aqui
impressionante.
Você marcou um horário,
impressionante.
Horário.
No Rio é natural você marcar horário e atrasar. Inclusive, se a pessoa marcar uma festa 9h30, você chegar 9h30, a pessoa tá tomando banho, o dono da festa.
Não, eu já passei entendeu? Por essa situação também. No Rio, não porque em Belém também a gente é super. Não tão pontual. Acho que São Paulo é o lugar mais pontual
Vocês
do Brasil.
Vocês não são pontuais?
Não, a gente
Vocês
é bem
Vocês têm até um relógio
pontual.
Da natureza.
Ah, a gente é bem pontual em Belém.
Tá.
Então, se você marca comigo um horário pra chegar, eu vou chegar nesse horário. Já entendi. Não, peraí, amor, é no Rio. Vamos chegar uma hora depois que a gente vai chegar bem.
É, exatamente. No Rio é isso.
Eu detesto esse bagulho.
E a outra coisa do Rio também, que eu melhorei aqui, que é o auto-engano, é o seguinte. A gente se vê semana que vem.
Ai,
a gente
marcar,
se vê. Vou marcar.
Vou
marcar semana que vem.
Eu já até me curei da depressão.
Vou marcar semana que vem. Que vem, não
Essa
existe semana que vem.
É clássico, não existe.
A minha, gente,
tá
a minha
tudo
é péssima.
Certo.
Olha, eu casada com...
Fala, fala a sua. Confessa.
Não, é só a saideira.
Vai, Pete.
Essa, já acabei de falar.
Qual?
É só a saideira no
não,
show.
É só a saideira.
É só uma saideira.
É só mais uma tacinha.
É só mais uma tacinha.
Eu pensei no show.
Só mais uma.
Que era só mais uma música.
Pode
só
ser
mais
também.
Uma música.
Não, não. Ela, eu entendi direitinho.
Eu entendi direitinho.
A Pete hoje começou muito bem. Ela tá, tá não, ótima no confessionário.
Me botaram um apelido já de inimiga do fim.
Adoro né? Eu não inimiga. Sou,
já essa
porque
preciosa.
Eu sou a primeira a sair.
Já
mas eu amo de verdade essa galera inimiga do fim.
É.
Sabe, eu acho
sabe
esse termo maravilhoso.
A parada é a seguinte, eu nunca saio, eu não vou pra lugar nenhum.
Então, também
mas também na hora
tá...
que eu vou, amor, eu não vou pra querer
voltar. Eu quero mais embora. Eu amo isso também.
É sobre isso.
Sai
a lista poderia continuar, tá? A sua também. Vai lá, hashtag saia justa no GNT. E a gente vai... sair da mentira para outro extremo, porque no próximo bloco tem jogo da verdade.
Vira o chip, bora.
Nossa, vira o chip.
Produção, minha roleta, adoro. Mas antes, você fica com mais uma dica de leitura de verão, que eu também adoro.
Salve, saias! É tempo da gente procurar algum repouso, algum descanso, colocar na bolsa aquilo que nos ajuda a serenar, fazer com que tempos que agora são difíceis, afinal, parece que não tem fim, como escreveu o estupendo escritor paranaense, nascido em Londrina, Domingos Pellegrini, num haikai que eu adoro, em que ele diz, nunca acaba, quanto mais cato, mais cai goiaba. Olha só, nunca acaba, quanto mais cato, mais cai goiaba. Mas agora é um tempo, nesse verão, de serenar, e eu vou mergulhar, sim, de novo, já li várias vezes, vou fazer outra vez esse livro do Domingos Pellegrini. Aliás, escritor premiado, 2 vezes recebeu o prêmio Jabuti. Haikaipiras, cheio de tesouros para a gente pensar. Por exemplo, Briga Boa, A Marola da Lagoa, O Balanço da Canoa. Olha que gostoso, briga boa, a marola da lagoa, o balanço da canoa, Domingos Pellegrini, Rai Caipiras, vou colocar aqui na bolsa.
Olá, saias, que bom estar aqui com vocês de novo e hoje para fazer uma coisa que eu gosto demais, que é indicar livro. E eu vou recomendar um para vocês hoje, que eu acho que foi meu livro do ano, que é um livro maravilhoso, que é A Pediatra, da Andrea Del Fuego. Cara, que história boa! É a história sobre a Cecília, uma pediatra que não gosta de criança. Só daí já dá vontade de ler, né? Ela é uma protagonista absolutamente maluca, mas maluca no melhor sentido da palavra, porque é fascinante, você não consegue parar de ler. E o que eu achei mais legal é que ela é muito maluca por dentro, mas por fora nem tanto. Então, o que eu imaginei que pode ter de Cecílias ao meu redor, eu fiquei nessa piração. Espero que vocês tenham gostado da dica. É sério, é muito difícil indicar livro, mas esse aqui, ó, é indicação certeira. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou lá pra laje aqui de casa, que é onde eu gosto de ler, vou ler mais. Aliás, que safra boa que a gente tá de escritoras mulheres, hein?
Segura, porque a hora da verdade vai chegar, é agora. Ixi. O programa de hoje está quase acabando, mas ninguém vai escapar das saias justas de verão no nosso Jogo da Verdade. Prepara. Piscinão! Você sabe que eu nunca fui ao Piscinão de Ramos? Eu tenho essa falha.
Eu tenho vontade de gravar, inclusive, um clipe lá no Piscinão de Ramos.
Não, sempre, não. Por favor, me chama pra fazer qualquer ponta.
Figuração, amor.
Tá anotado, tá bom?
Tá
bom. Eu quero ir na ponta. Mas... verão aquece os corações. Qual amor de verão que vocês nunca esqueceram?
Tô caindo aqui já da almofada, ó. Tô assim, ó. Vai. Eu vou contar um, pode?
Deve, estamos aqui para isso.
É, eu nunca esqueci porque nunca se concretizou. O negócio é o seguinte, quando eu era pequena, eu acampava com meu pai, minha mãe, no Camping Clube de Itapuã, em Salvador. Pá, beleza. Aí tô lá com a turma, bem guria, tipo papo de 8, 9 anos, não sei o que lá. Quando dava de noitinha, a turma toda se reunia e já tava começando aquele papinho de, né, o gatinho, a gatinha, sei o que lá, sei o que lá. Aí eu sei que tinha um menino lá, que toda vez eu achava que ele era, assim, louco, apaixonado por mim, óbvio, claro. E eu nunca soube o nome dele, nunca aconteceu nada. E a única coisa que eu me lembro é que eu chamava ele de Brinquinho, porque ele tinha um brinco. Oh. E eu achava ele muito moderno, porque ele tinha um brinco.
Gato.
E a galera subia no parquinho. Sabe o parquinho?
Uh-huh.
Parquinho de praça. As crianças subiam no parquinho e ficavam lá sentadas assim. Falei, hoje que ele vai dizer que me ama. Certeza, é hoje. É hoje.
Você não sabe nem o nome dele?
Não.
Fofo.
Brinquinho.
Tem algum?
Se fodeu.
Tem algum, Gabi? Tem algum, Mônica?
Perdeu o brinquinho.
Tem algum, Gabi? Mônica?
Ah, gente, meu amor de verão mais inesquecível que rendeu todas várias histórias da minha vida foi o de Caraíva. Que eu conheci a criatura em...
Que tá no filme.
Tá no filme, em 2 minutos estava apaixonado. Saí do hotel onde eu tava, da pousada, que tava eu, Ingrid, a Natália, a Laje, que tava lá, e a Luísa. A gente dividindo a pousada, eu fui pro Cafofo dele, o Cafofo não tinha banheiro, achei a coisa mais linda do mundo, eu fazia xixi agachada no rio.
Aquilo tudo do filme é verdade.
Tudo é verdade. E eu olhava e falava, cara, não tem explicação pra esse amor que eu tô vivendo. Olha só a natureza, tô fazendo xixi olhando pro céu, caralho. Tipo assim...
Tem uma pergunta aqui que é... Qual furada de verão? Qual a viagem que você se arrepende? Você nem dessa viagem se arrepende.
Nada, nada. E fora que as viagens que foram muito roubadas, que não foram essas, teve uma pra Itacaré que foi bem roubada, com a mesma galera. Porque só chovia, chovia, chovia. Mas renderam as melhores histórias. Então a gente ria muito. Então
total.
Tem.
Gabi, tem um amor ou prefere uma viagem roubada?
Ah, eu fiquei pensando aqui nessa coisa da viagem roubada. Também não me arrependo, porque eu não tinha muita opção. Eu só tinha o mesmo lugar pra ir, então não tinha muito o que se arrepender. Mas eu lembrei de uma história que eu usava muito produto no cabelo o tempo inteiro pro cabelo poder ficar umedecido, né?
Sim.
O tempo inteiro tava lá com os cremes, passava coisa no cabelo, passava coisa no cabelo. O cabelo não podia ficar o black, como me arrependo dessa época. E aí... a gente vai, acabava de almoçar, a gente não tinha praia, a gente só tinha a beira do rio. Então vamos pra ponte, e aí os bofinhos, a gente tudo lá na ponte de biquíni, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí chegou o bofe. A Pete chamava o dela de Brinquinho, eu chamava ele de Sunguinha. Porque nessa época, vocês lembram, gente, uma moda que os boys usavam uma sunga de um dedo?
Sim, sim.
Teve essa moda. Teve essa moda na Bahia, no Rio. Pois é, em Belém os boys chegavam.
Fernando Gabeira, beijo.
Sunga de um dedo. O boy chegava com. Aí ela viu um sunguinha, E aí eu peguei. Me joguei no rio. Quando eu pulei, eu vi a galera rindo. Aí eu, quando eu voltei, toda estabanada. Sabe quando você cai na água e fica aquela espuma do condicionador? Todo
creme. Sim, sim. Eu ia até falar o nome que eu tô ligada nesse creme aí.
Pois é, amiga. Aquele é meio amarelinho.
Aquele amarelinho.
Rosa.
De tampinha azul. Piscina.
Tinha um rosa e amarelo, mas esse que a gente tá falando só tinha amarelo.
E aí, o sunguinha rindo muito e eu... mergulhada na espuma de creme. Mas eu não perdi a sensualidade.
Por onde andará a sunguinha nesse momento?
Por onde andará a sunguinha? Se fudeu também.
Eu vou pular o amor de verão. Mas é porque eu não consigo esquecer de uma viagem roubada que eu fiz. Eu fui de ônibus, gente, daqui de São Paulo até Fortaleza, quebrando 3 vezes no meio do caminho.
É mais longe que Salvador.
Uma delas em Xique-Xique.
Piquenique, assim?
São quatro dias, né?
4 dias, 22 crianças dentro do ônibus.
Piquenique de galera, assim?
Que piquenique de galera, não. Minha filha? Rodoviária ali mesmo.
Maravilhoso. Você agarra na amizade da pessoa.
Piquenique. Agora, uma... bem rápida. Quem é o popstar que vocês convidariam para uma festa na piscina daquelas? Rodada na carioca. Vai, Pete.
Vou falar até com sotaque. Rihanna.
Beyoncé.
Ai, gente, vocês roubaram todas as minhas divas.
É, pois é. Eu falei
vamos
Beyoncé,
então,
lembrei de
fazer
você.
Uma festa, todo mundo junto.
Mas eu fui em homenagem ao Paulo Gustavo, a Beyoncé.
Não, Rihanna, porque eu queria dar um rolê com ela mesmo, porque ela deve ser mó gente
eu
boa.
Eu também queria muito dar um rolê com Rihanna, gente. Mas eu vou falar... Ai, vamos botar Doja Cat, que eu gosto de Doja Cat.
Nossa!
Pegar um pop novinho.
Eu vou prestigiar quem me prestigia.
Nossa, é moderninha,
no meu verão, não pode faltar Jorge Benjor. A gente já começava com funk, Astrid.
Amor,
e eu chamava as amigas. Vambora!
E esse tudo. Fit.